O título da pregação hoje é Decisões. Quero começar lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse, quer dizer, disse para Jesus, né? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nós possamos aprender hoje a necessidade de decisões na vida, vamos chamar religiosa ou espiritual, ou no aspecto, resumindo tudo, no aspecto do nosso relacionamento contigo. E nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, que aprendamos aqui este elemento importante da pregação do teu evangelho, da transmissão da tua palavra, do evangelismo que fazemos com as pessoas ao redor, aprendamos este aspecto da necessidade de decisão quanto a te seguir ou não em Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Estamos dando aqui e acolá umas boas pinceladas nessa questão do evangelismo pessoal ou na transmissão que cada um deve fazer do evangelho, falando de Cristo para os outros, os salvos. Acho que toda igreja deve ser alertada disto, sem exceção, mas talvez de maneira especial uma igreja que está no início, está começando, e precisamos estar, talvez mais do que a média de crentes de outras igrejas, ligados no assunto, de nos tornarmos realmente bem afinados com a necessidade de falar de Cristo e afiados com o exercício deste falar de Cristo. Eu quero hoje olhar para este aspecto aqui de decisões, ou uma decisão, que nós devemos lembrar as pessoas que elas precisam tomar. O primeiro homem aqui disse que ia seguir Jesus. Jesus colocou uma dificuldade, vocês viram? Em vez de dizer: ah, que bom, mais um para me seguir, como eu estava tristinho, tão poucas pessoas me seguindo, eu preciso tanto de seguidores para ficar alegre. Não, não. Olha o que você vai fazer, hein? Porque as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. O filho do homem é ele próprio, claro. Sim, aí? E aí? O homem que disse que iria segui-lo, foi ou não foi? Aí Jesus chama outro: vem, me segue. Ou disse: Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Pelo que entendemos, não é que o pai dele estava morto. Lá ele estava precisando, ele correr para casa para sepultar imediatamente. A ideia aqui de: meu pai está velhinho, desceu passar os restos dos dias com meu pai, deixa passar esta fase da velhice dele, e ele falecendo, então eu te sirvo. A ideia é mais ou menos esta: deixa os mortos sepultar os mortos. Aqui é uma passagem interessantíssima, em que ele usa mortos de duas maneiras diferentes, a mesma palavra, mas de dois sentidos diferentes. Os mortos físicos, espirituais, sepultar os seus mortos físicos. Deixa esses que estão aqui preocupados com as coisas daqui, prega, vai e prega. Jesus não autorizou aí primeiro sepultar o pai dele. Não autorizou. Deixe isso aí com seus parentes que não valorizam essas coisas espirituais. Você quer ir? Vai e pregue o reino de Deus. Ótimo. Aí o homem foi. Não foi. Não sei. Qual foi a decisão dele? Não sei. Aí chegou outro e disse, eu vou te seguir, senhor, mas eu vou só dar um tchau para o pessoal lá em casa. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é rápido para o reino de Deus. Sim, e aí? Ele foi ou não foi? Não sei. Nem você sabe. E nem Lucas nos disse. Que o número 1, o número 2 e o número 3 resolveu fazer. Decisões. Decisões. Todo mundo toma muitas decisões na vida todos os dias, talvez muito mais do que você pensa. Talvez a primeira decisão sua, se você bota o despertador para soneca, tem aquela função soneca ou não. Aquela é uma dúvida cruel. Já começa assim, você mal abriu o olho, já está tomando uma decisão. Vou pular da cama agora ou mais 10 minutos de soneca? E pufa, aperta ali o despertador, que hoje não é mais despertador, é celular, né? Que desperta também. Sim, e a meia? Pelo menos os homens, é preta, é aquela marrom, e as mulheres é a cor da saia, e vou tomar hoje é sucrilho, vou tomar hoje é um pão, um café da manhã, o que, que vai ser? O suco de laranja ou tomo leite? Decisões, muitas decisões, e você vai passando o dia todinho, tomando decisões. Eu leio esse livro agora na hora de dormir, que já estou com sono, mas não sei se estou com tanto sono a ponto de já dormir. Eu passo 10 minutos lendo esse livro, que decisão, talvez a última que você vai tomar naquele dia. Decisões leves, circunstanciais, muitas delas, uma cor da meia. Outras fortes, decisões importantíssimas, tipo a profissão que você vai seguir na vida, tipo, já começa a ter um certo peso, namorar com aquele rapaz ou com aquela moça, aceita o convite de um noivado, e vem a grande decisão, a maior, a número um, em termos da vida aqui na Terra mesmo, o casamento, vou casar com este rapaz que me convidou, não vou casar com esta moça, decisões extremamente importantes. Então, decisões que nós, querendo ou não, temos de tomar, grandes, pequenas, enormes, insignificantes, fortíssimas, de todo tipo, pessoal, social, profissional, familiar, de todo tipo. E muitos não entendem, ou não vão entender, experimente, chegar para alguém e dizer assim, meu amigo, no campo espiritual, qual tem sido a sua decisão? Minha decisão? Vai estranhar, muitos vão estranhar, é interessantíssimo isso, mas eles vão estranhar. Eu tenho que tomar uma decisão? Mas eu já nasci em um lar religioso, já mostrou que não entendeu a necessidade de uma decisão. Não, os meus pais já me introduziram na religião deles. Eles, por sua vez, foram introduzidos na religião dos meus avós. E assim vem. Então, aquela ideia geral de que religião se herda por tradição, que deve ser abraçada incondicionalmente, chamam isso de fé, ficar na religião do pai e da mãe, um assunto que tem até um certo tabu em se discutir, criar um ditado, todo mundo conhece, futebol, política e religião, ninguém se discute. Por quê? Por que não? Não se discute sobre assuntos espirituais? Onde estão envolvidos valores eternos? Não, já está resolvido isso. É a ideia de muitos. Agora, brigar por religião, brigar por coisas espirituais, eu concordo. Não tem nada a ver. Brigar ou entrar numa arenga mesmo e criar inimizades. Se bem que às vezes tem que criar inimidades por certos posicionamentos já você como crente em Jesus Cristo. Mas não por estar brigando sobre a religião. Não tem futuro mesmo isso aí. Mas não quer dizer que não se deve conversar sobre e discutir sobre, no sentido de discussão aí, de trocar ideias, de cada um dizer o que pensa sobre o assunto. É algo que já foi resolvido pelos pais. Interessante. O filho fiel e grato segue a religião dos pais sem discussão. Esta é a ideia. Então, um filho que toma uma decisão diferente em termos espirituais, muitas vezes ofende o pai e a mãe. Ele se rebelou. Ele nos deixou a nossa religião. Não seguiu. Ao reagir assim, aquela mãe não está entendendo também que há necessidade daquele filho tomar uma decisão que ela não tomou. Talvez o marido não tenha tomado, porque seguiu automaticamente a religião dos pais, e os filhos também não têm decisão nenhuma a tomar, a não ser continuar naquela linha. E quanto menos perguntar, melhor, mais fiel aos pais, aos avós, aquela tradição. E faz uma confusão perigosíssima, fatal, em termos de vida eterna. Os pais batizam os filhos, os filhos seguem a religião, segue aquela religião e assunto encerrado. Encerrado e errado. Muito errado. A decisão mais importante da vida, diante da qual aquela decisão que eu falei, que era a mais importante da vida em termos aqui embaixo do sol, que é o casamento, pois a decisão a nível espiritual, envolvendo valores eternos, é tão importante que até a do casamento fica pequenina. Porque por mais importante que seja o casamento, que é, fica pequenino, claro. Diante de dimensões eternas, que nós não conseguimos nem medir. Diante do infinito, que é realmente o que está envolvido quando se fala em eternidade e nas coisas futuras. Então, a decisão mais importante da vida é no campo espiritual. Não sei se nós estamos transmitindo isso para as pessoas. Que, aliás, é lógico. Porque isso, como eu comentei agora, a cor de uma meia você tem que resolver, quer queira, quer não queira, quanto mais as coisas importantes. A Bíblia diz que o homem pecou, nasce perdido e condenado ao inferno. Todos, sem exceção. Não vou ler nem as passagens. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, por um milagre absolutamente acima da nossa compreensão, tornou-se homem, fez-se carne. Nasceu de uma mulher, quase uma garota, uma moça virgem. Naquela época, era uma mãe com 12, 13 anos de idade, era a idade de casamento, e ela já estava comprometida, inclusive, com o homem José. Então ele nasce daquela moça virgem num milagre estupendo. Sem a participação humana, masculina, ela nasce, então, por interferência direta do próprio Espírito Santo de Deus, no ventre daquela jovem Maria. Ele nasce. Então, ali está um homem que, ao mesmo tempo, é Deus. E sem a contaminação do pecado. Ele deixou a glória do céu, onde ele sempre esteve ao lado do seu Pai, infinitamente para trás, nunca teve começo. Claro, nem vai ter fim. Esteve aqui, viveu uma vida santa, sem pecado algum, cometeu um pouco disso na ceia há pouco tempo. Morreu, ressuscitou, voltou para o céu e agora adquiriu o poder para salvar quem crer nele pela fé. Muito bem. Deus convida cada ser humano para ir até Cristo e receber a salvação que Cristo oferece, pagando os dízimos para a igreja? Não. Subindo escadas de joelho? Não. Sem preço. Vinde e comprai sem preço. Não é que não tem preço, é que Ele pagou o preço. É sem preço para nós. Nunca esqueça isto. Não é que a nossa salvação é sem preço. Que preço? Do sangue do qual nós nos lembramos há pouco tempo aqui na ceia. Então, um preço infinitamente alto. Não teve preço, mas para você, para mim, não tem preço. Porque foi Ele que pagou, não foi eu não poderia nem pagar nunca. Então, é de graça. É só crer. Então, Deus convida o homem a ir até Deus, até Cristo. Ou podemos dizer que o próprio Jesus Cristo, que acontece também, vamos ler, convida para o pecador vir até ele e se deixar resgatar, redimir, se deixar ser salvo por ele, o único que tem poder para oferecer isto. Eu quero ler com vocês alguns convites que Deus fez a seres humanos na Bíblia. Vamos a Ezequiel, capítulo 33, lá para a época de 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33 e 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Então, aqui é o próprio Deus falando através do profeta Ezequiel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Mas, implícita a expressão, tenho prazer, embora não esteja escrito, mas é implícita, em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Vem o convite agora. Convertei-vos, e repete o apelo, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? No caso aqui, a plateia, os ouvintes imediatos eram os israelitas, mas claro, é uma pergunta que pode ser colocada, um apelo que pode ser colocado em termos universais, principalmente depois que Cristo veio e abriu a salvação de uma maneira bem diferente, muito mais ousada do que antes era. Embora sempre foi aberta para qualquer ser humano que cresce. Mas aqui está um convite, claramente. Isaías, capítulo 1, versículos 18 a 20, retrocedendo aí uns 200 e poucos anos na história, antes, cento e tantos anos, 200 e tantos anos antes de Ezequiel. Isaías 1, 18 a 20. O assunto aqui era o povo pecando muito, extremamente cerimonialista, muita hipocrisia, sacrifícios feitos sem coração, sem contrição nenhuma, ritualisticamente, friamente, tudo misturado com a vida de pecado. Horrível a situação espiritual de Israel aqui. Vinde, pois, e arrazoemos, diz Isaías. Não, diz o Senhor, através de Isaías. Mas é Deus quem está convidando para razoar, para raciocinar, para conversar, para argumentar. É impressionante esta passagem aqui, com um tom muito antropomórfico, em que Deus fala aqui como um homem chamando o outro. Vamos conversar sobre este assunto. Bonito isto. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. O assunto aqui era uma recompensa da parte de Deus, tanto no aspecto positivo como negativo, material, no aspecto aqui. Eles iam sofrer muito fisicamente, com comida e com morte. Comida se atendessem a Deus, com morte se não atendessem. Mas vejam aqui o convite. Vinde, venham e razoemos. Venham tratar comigo. Vamos resolver isto. É um convite. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20, agora pulando lá para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Vem o convite. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Parece que Paulo aqui abre aqui o escopo, o tamanho da assembleia dele, que era só os ouvintes de Corinto, mas para as pessoas de maneira geral, ele abre, vos reconcilieis com Deus, seres humanos, se reconciliem com Deus, vamos, é um convite que Paulo faz à humanidade, não, que Deus faz à humanidade, através de Paulo, mas o convite é divino. E por fim, o convite mais maravilhoso que tem na Bíblia, Mateus 11, 28 a 30, algo absolutamente espetacular, lindo, carinhoso, que vem da boca do próprio Jesus Cristo. Mateus 11, 28 a 30. Diz assim: vinde a mim. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dá vontade de parar tudo e pregar só em cima desta passagem. Eu tenho uma pregação sobre ela, uma das minhas prediletas, inclusive, de tão meigo que é este, o quê? Este convite: vinde, tomai sobre vós o meu jugo. Nós poderíamos desenvolver cada convite aqui, cada contexto, cada época, mas eu não vou, porque o foco que eu quero dar não é o convite em si, mas a responsabilidade de quem ouve o convite. Este é o ponto que eu quero expressar e enfatizar. Os ouvintes de Ezequiel decidiram se converter do mau caminho? Muitos não. Alguns certamente sim. E a turma lá da época de Isaías decidiu tratar dos seus pecados diante de Deus? Eles aceitaram o convite de Deus? Vinde, arrazoemos. Alguns sim, outros não. A maioria, creio que não. Os ouvintes de Paulo, lá que leram a carta, ou que ouviram a carta dele, decidiram o apelo para se reconciliarem com Deus? Os ouvintes do próprio Jesus Cristo decidiram aceitar o seu meigo convite de ir até ele, tomar o jugo dele e segui-lo? Muitos não. Poucos sim. Mas todos tiveram que tomar uma decisão. Todos, sem exceção. Todo convite exige uma decisão. E a decisão influi no relacionamento. Quem recebe o convite tem que decidir. E esta decisão vai ter alguma influência pequenina, mais ou menos, enorme, vai dar um rompimento. Há todo tipo de consequência, mas todo convite requer, exige uma decisão. Você foi convidado para ir para o aniversário do seu amigo. Vai ou não vai? É uma decisão. Se for, beleza, vai agradar o aniversariante. Não foi, estava com preguiça, ou se esqueceu, sei lá o quê, aí encontra o amigo lá, dá de cara com ele no supermercado. Rapaz, senti sua falta ontem no aniversário, e se ele gaguejar muito, vai deixar o amigo triste, se inventar uma desculpa, piora, e é delicado, porque o outro convidou. Ele foi ou ele não foi? Para o casamento, ou para isso, ou para aquilo. Convite é coisa delicada. E no campo espiritual, precisamos deixar claro para as pessoas, irmãos, que há pendente o convite do próprio Deus para quem não tomou uma decisão. Aceita ou não aceita? Eu tenho dado aqui muitas sugestões sobre uma espécie de evangelismo criativo, e você dizer coisas diferentes do que estamos acostumados. Já pensou você dizer também: sim, o que é que tu decidiste? Sobre o quê? Tua salvação. Em salvação? Não, eu sou cristão. Não tem que ser cristão, você não é, se é verdadeiro, se não é verdadeiro, não presta isso. Eu perguntei qual é a sua decisão. Minha decisão? É, para tua decisão. Com relação a Cristo, tua salvação. Aceita ou não aceita? É, mas rapaz, eu nasci no lar cristão, cara. Não entendeu.
Você pode estar fazendo um serviço enorme à pessoa se você disser, tu tem que tomar uma decisão. Tua. Não é teu pai, não é tua mãe. É tu. Você é o senhor, Vossa Excelência. Mas precisa tomar uma decisão. E deixa a cabeça dele fervendo lá. Depois de dizer, você tem que resolver. Você crê no que Cristo fez por você ou não. Esquece tua religião. Esquece. Esquece. Esquece a tua religião. E se preocupe com a decisão pessoal que você tem que fazer diante de Deus. Porque tem um convite pendente, meu amigo. Convencê-lo a ler a Bíblia, uma parte da Bíblia seria excelente. Meu pai na fé, pastor Haroldo, que esteve aqui duas semanas atrás, inclusive neste púlpito, ele gosta de dizer que quem lê a Bíblia não é mais a mesma pessoa depois. É interessante isto. Quem lê a Bíblia, vou dizer de uma forma um pouquinho diferente, quem passa a conhecer o Evangelho, ou lendo, ou ouvindo, ou conversando sobre, não é mais a mesma pessoa. Em que sentido ele quer dizer isto? Porque fica tomando conhecimento, ciência de que precisa tomar uma decisão. Decidiu-se por Cristo? A melhor consequência que pode haver na vida de alguém é converter-se ao Senhor Jesus Cristo. Ficou na mesma, no sentido de que não tomou decisão nenhuma? Não ficou na mesma, porque ele agora sabe. Isso é fundamental e é importante. Nós somos o bom perfume de Cristo para os que morrem e para os que vivem. Cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Bom perfume de Cristo, pois exale bom perfume de Cristo quando você fala para alguém. Qual é a sua decisão, meu amigo? Coloque sobre ele a responsabilidade de tomar uma decisão. Ou você aceita, ou você rejeita o benefício que Cristo fez na cruz por você. Não há uma terceira opção. Meu amigo, isso é muito mais importante do que você pensa. Então, se você está aí sem saber o que fazer com relação ao vestibular, se vai fazer isso, vai ser médico, ou enfermeiro, ou é engenheiro, ou o quê? Meu amigo, isso não é nada comparada com a importância da decisão de você aceitar o benefício que Cristo fez por você ou não. Quero ler alguns momentos em que os israelitas se viram diante de decisões cruciais. Josué, no final da vida, ele chama o povo e diz assim, o grande líder que substituiu Moisés e entrou, liderou o povo na entrada da terra prometida. Josué 24, 14 e 15, que são elementos para você utilizar durante uma conversa, uma pregação, um bate-papo. Josué 24, 14, já no final da vida. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor, decidam. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí vem um fundamental. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi servir ao Senhor pessoal. Meus liderados, os quais têm lidado tanto comigo ao longo dessa entrada aqui maravilhosa e dura, difícil, cheia de batalhas e tudo mais, na terra prometida. Resolvam servir a Deus e joguem fora os deuses dos amorreus e dos egípcios. Joguem fora e sirvam a Deus. E o toque é um pouquinho irônico. E se não vão servir a Deus, escolha os deuses que vão servir, aos dos amorreus ou aos egípcios. Isso é uma maneira de dizer, nenhum, jogue tudo fora. É uma escolha tola. Se é o Deus tal ou Deus tal, não existe. Isso aí é falso. Escolham servir o Deus Todo-Poderoso. Porque eu e minha casa vamos servir a este. Não quero saber de deuses de amorreus, não quero saber de deuses de egípcios. Decisão.
Grande Elias, 1 Reis, capítulo 18 a 21, lá no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Bonita aqui a exortação, o desafio de Elias. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxeareis ou mancareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, que é Deus, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu, a passagem continua. Lá no fim houve um milagre grande do fogo e tal, o povo disse que ia seguir a Deus. Muitas vezes fazia isso, seguia por um tempo, depois abandonava de novo. Era muito cíclico e muito triste, muito lamentável essa história dos israelitas seguindo a Deus. Mas o que eu chamo a atenção aqui é do desafio que Elias colocou. Gente, se Deus é Deus, sigam. Se não é Ele não que é Deus, é Baal que é Deus, pois sigam a Deus, a Ele. Mas claro que ele já tinha dito, ele era um profeta de Deus, obviamente. Inclusive mandou matar 400 e tantos profetas de Baal logo depois disso aí. Provando que Deus era o Deus, o único Deus verdadeiro, mandou descer fogo do céu, consumiu a água, etc. Pilatos, Mateus capítulo 27, naquela decisão crucial que ele colocou os israelitas para tomarem, Mateus 27, versículo 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Pulemos para o 21. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Decidam! Responderam eles: Barrabás. Esta é uma decisão muito infeliz, muito triste, muito trágica. Até hoje os judeus sofrem por causa desta decisão aqui. Decisões. Agora já rumando para o encerramento. Convites que o próprio Jesus Cristo fez, além daquele que eu já li de Mateus 11, 28 a 30, ao jovem rico, que ameaçou segui-lo. Marcos capítulo 10, versículo 17, uma história curtinha, mas triste, por causa do resultado. Marcos 10, 17 em diante. Marcos 10 e 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Decisão do homem, essa nós sabemos qual foi. Aqueles três primeiros casos que eu comecei a pregação, nós não sabemos. Aqui nós sabemos. O homem decidiu, sim, não ir. Aos apóstolos, depois de muitos haverem desertado, Jesus perguntou aqui em João 6,66, João 6,66 em diante: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, aos apóstolos: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Decisão, ficaram, claro, exceção de Judas à parte, mas ficaram. Jesus chamou e disse: muitos foram embora, querem ir também? Decidam, decidam, decisões, decisões e decisões, e resolveram ficar, e como ficaram de fato aqueles 11, como serviram e praticamente todos foram mártires, talvez com pouquíssimas exceções, morrendo pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sei o seguinte, que antes de alguém decidir se aceita ou não o convite de Cristo, se aceita ou não ser beneficiário da salvação que Cristo comprou com seu próprio sangue, antes disso, não adianta praticar qualquer religião. Quem não aceitou ou decidiu não aceitar o convite de Cristo, não pode se chamar de cristão. Quem decidiu não aceitar o convite de Cristo, não pode usar um crucifixo no pescoço, pendurar um desenho na parede da casa ou do escritório, ter uma bela Bíblia em casa. Não adianta, não adianta. É bom ter uma bela Bíblia em casa, é bom, é ótimo. Mas não adianta, não resolve a situação da pendência do convite. A pendência do convite. Em todos os trechos que eu li, nenhum convida para religião. Vem ser batista, vem ser presbiteriano. Não é assim. Vem ser católico, vem ser isto, vem ser aquilo. Não é, não tem isso na Bíblia. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a pessoa de Cristo que é o centro, é o objeto, é o alvo do convite. É uma pessoa, é um convite para um relacionamento pessoal. Muitos não entendem isso. Abra a cabeça, bom, quem abre a cabeça mesmo, o coração é o Espírito Santo. Mas pelo menos tente fazer a sua parte e mostre que não é uma questão de religião, mas de um relacionamento pessoal com Deus que está em jogo. E o convite é para este relacionamento pessoal. Quero encerrar com Mateus 12 e 30. Mateus 12 e 30. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Cada um deve parar, pensar e responder a si mesmo como é. Eu vou decidir ser contra ou a favor de Cristo. Porque só tem... Não, eu fico mais ou menos por aqui, eu não gosto muito do negócio de definição, essas coisas eu não entendo bem. Eu não ajudo, mas também não atrapalho, errado, engano, meu amigo. Porque isso é o que você pensa, mas você está errado. Porque ele próprio disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não há um terceiro grupo. Os que ajuntam, os que espalham, e os que nem ajuntam, nem espalham, e ficam ali, como se diz, em cima do muro. Não há. Porque quem não ajunta, é como se estivesse espalhando. O que é que você decide? A decisão é sua. É o que nós devemos dizer para as pessoas, sem Cristo. Uma observação final, é que eu comentei, se você não for aniversário do amigo, casamento da filha do amigo lá, ou do seu amigo mesmo, você pode até deixá-lo magoado. Deixe-me dizer que com Deus não é bem assim. Ele não fica triste, desolado, se você não aceitá-lo. Ele deseja que todos sejam salvos. Eu li lá em Ezequiel, Paulo diz em 1 Timóteo 2 e 4, sim. Alegria, há alegria no céu quando o pecador se arrepende, sim. Mas Deus não perdeu nada. Ou o céu ficou mais triste sem a sua augusta e digníssima presença. Não. Deus não ganhou, não perdeu nada se você decidiu não ir até Cristo. Nem o céu ficou menos rico ou menos glorioso. Deus não precisa de você para ter mais glória. E para o céu ser um lugar mais alegre. Não precisa. O que é que eu quero dizer com isto? Que você é que precisa desesperadamente de Deus. Eu, você, todos nós. Nós que já temos Cristo, graças a Deus, já resolvemos esta pendência. Já aceitamos esse convite decisivo na nossa vida, temos muitas outras decisões, que poderia falar em outra oportunidade, sobre decisões dentro da vida verdadeiramente cristã, que é outro assunto. Mas que eu quero enfatizar aqui é a necessidade que nós temos de mostrar às pessoas que eles precisam de Cristo, tomar uma decisão pessoal. É eles que vão sofrer o dano tremendo, infinitamente, infinitamente grande, se não aceitarem o convite de Deus. E se aceitarem ir até Cristo, serão pessoas muitíssimo bem-aventuradas. Vamos tentar colocar isto como um elemento importante na nossa transmissão do Evangelho e deixar as pessoas com um peso sobre si, da responsabilidade, como você sente o peso de, ih, fulano convidou para o aniversário dele, é amanhã. Aquele pesozinho que todos nós sentimos e sabemos como é. Aceito o convite ou não aceito? Vou aceitar ou não aceitar? Vou namorar com o rapaz ou não vou? Vou isso ou aquilo? Até resolver. Pois todo ser humano deveria não descansar, não dormir, enquanto não resolver aceitar Cristo. Vamos fazer este ato de amor para as pessoas, lembrando isso a elas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e pregá-la. Obrigado por esses exemplos claríssimos em que Tu chamas os homens para razoarem contigo. Tu convidas os homens para se arrependerem dos próprios pecados. Tu convidas os homens a irem até Cristo, esse Salvador maravilhoso. Ele próprio fez esse convite várias vezes. Obrigado por nós que já aceitamos este convite, porque somos bons, inteligentes, melhores do que os outros. Nada disto. Porque nós nem somos bons, nem inteligentes, nem melhores do que ninguém. Nós somos tolos e cegos. Éramos cegos e Tu nos deste visão. Éramos endurecidos nos nossos pecados, Tu nos deste coração de carne mole, gostosamente aberto ao Senhor Jesus Cristo. Tudo dado por Ti, de graça. Muito, muito obrigado por esta fé, que é nossa, mas uma fé que foi recebida de Ti e exercida em direção a Cristo. Obrigado pela salvação nele. Obrigado pela decisão que nós crentes já tomamos um dia, não precisamos mais tomar a segunda vez, já está decidido. E nos ajuda a mostrar para as pessoas, Senhor Deus, a necessidade que elas têm de tomarem esta decisão, não deixarem pendentes isto, porque a vida a qualquer momento desaparece. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.